Tire sua dúvida.
Nós falamos sobre uma mensagem que foi colocada na internet e tem o título de Palavra Viva, né? Palavra Revelada. Aquela é um ensino antigo com um nome diferente. O nome muda, mas a mentira não muda, é a mesma, né? Se convergindo sempre para aquilo que eles determinam. E quem determina não é a interpretação correta, fidedigna. Fazem isso para criar escravos há séculos, seguidores de homens e não de Deus. E eu disse que ia fazer um comentário da mensagem, não das pessoas. Nada temos contra ninguém, assim como nada temos contra aqueles que deturpam a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus nós não podemos negar. E aqueles que não fazem uso da palavra como deve ser, aí nós temos o compromisso de refutar. E nós demos uma parada na semana passada, na sexta-feira, e hoje nós retomamos na mensagem que foi explicitada, e outras estão sendo construídas através desta mensagem que continua na internet. Aí vem outras, e sempre mais cedas revelações. E o que que tem ocorrido? O que que é observado? O que sempre temos dito? O que que temos dito? Quando devemos tomar as palavras da Bíblia, tem sentido que é literal, tem sentido que é figurado. Então nós precisamos entender a aplicabilidade de cada palavra e texto dentro do seu próprio contexto. Então, as palavras que nós precisamos e temos que compreender, elas devem ser entendidas levando em conta o sentido do seu contexto, isto é, os versículos que vêm antes e depois de uma dessas palavras ou de uma frase. Por exemplo, onde está o contexto imediato e remoto sobre redenção? Está de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia toda fala sobre Jesus, que é salvação em Jesus. Então, quando se pega um texto isolado, ou até mesmo um capítulo isolado, tirando de todas as outras revelações bíblicas dos 50, dos 66 livros, as pessoas estão usando ou de ignorância, ou sendo pervertidos, desonestos. E as pessoas, o que fazem? O que as pessoas têm feito? Aí colocam a sua interpretação como quer. E o que fazem? Como são pessoas que são carnais, o que acontece? Colocam a salvação sobre os seus ombros, roubando a glória de Deus. Quem ouviu a mensagem de sábado do pastor Fernando Ataíde, ele já no final da mensagem, ele faz uma alusão a este tipo de pessoa que querem se colocar entre Deus e as pessoas, não permitindo que as pessoas vejam a luz. Mas como não? Quem pode impedir? Pessoas deturpando a palavra de Deus. E sobre a fidedigna interpretação, pessoas... Eu disse no início, na semana passada, que foi usado João de 1 a 5, mas como não é interpretado como tem que ser, podia ter usado Gênesis, podia ter usado Filipenses, podia ter usado Malaquias, Ezequiel, tanto faz. Pega da Bíblia a palavra e faz o que quiser. É além da letra, então eu posso ir além, o que eu faço? Então interpreta como quer, o que quer, porque vai além. E a Bíblia já diz que não podemos ir além do que está escrito. Eu não posso ir além do que está escrito. Mas onde está isso, pastor? Onde está isso? Tem, sim. Eu posso dizer para você, mas você vai dizer, não, eu só que gostaria de pedir que as pessoas fossem honestas. Diz assim, olha, não creio na Bíblia, sejam honestos. Mas não, usam a Bíblia para atrair, só que não usam a Bíblia como devem usar. E muitos usam a Bíblia como Satanás usou na tentação de Jesus. Eu não estou sendo radical, não estou sendo... tem pessoas hoje, muitos líderes falsos, ignorantes ou dolosos fazem propositalmente, usam a Bíblia como Satanás usou para Jesus. derrubando as pessoas com a própria Bíblia por falsa interpretação. 1 Coríntios 4, 6. Ora, irmãos, 1 Coríntios 4, 6. Apliquei essas coisas, olha, figuradamente. Então, quando a aplicação é figurada, é entendido. Eu não tenho que alegorizar, que ir além. Paulo, ele usou muitas figuras do seu cotidiano. Ele usou o atletismo, ele usou jogos esportivos, o atletismo em especial, não como nós temos hoje, mas daquela época, que era uma arte. Ele usou o soldado, ele usou o agricultor, o próprio Senhor Jesus usava símbolos, figuras para apresentar uma verdade. É diferente do que está se falando hoje. Hoje estão aqui matando, estão deturpando, distorcendo a palavra de Deus. Então, nesse versículo 6 do capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, encontramos escrito assim: meus irmãos, é para ensinar a vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo, que era um proclamador do Evangelho. Usei nós dois como um exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer. Obedeçam o que está escrito. Ninguém deve ir além. Ninguém deve ir além do que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um para com o outro. Ir além do que está escrito. Voltando aqui sobre a interpretação de um texto para o seu contexto. Tem muitos casos na Bíblia, depois eu vou voltar aqui para a mensagem, mas quero dar um entendimento, porque estão fazendo arruaça na palavra de Deus. Não basta um conjunto de frases, um texto, mas tem que ser no pleno, no todo. É só você ler Atos 5:20, entregar, apresentar todo o plano como ele é. Todo o plano como ele é. Paulo chega a dizer, no capítulo 20 de Atos também, no mesmo livro de Atos, que ele entregou todo o conselho de Deus, não omitiu nada, não acrescentou nada. O que eu recebi de Deus, eu também dou. Eu também dou. Então nós precisamos ver que não basta um conjunto de frases, palavras, para determinar o verdadeiro significado de um texto, de um sentido. Então devemos começar, acima de tudo, e continuar a leitura. Você já leu de Gênesis, Apocalipse? Você vai ter uma facilidade muito grande de não ser enganado quando você ler e pedir ajuda ao Senhor para não ir além, mas para interpretar o que está sendo dito e aplicá-la como deve ser aplicado. Ok? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Só um exemplo para que você fique mais atento. O apóstolo Paulo, ele escreveu assim: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Mistério de Cristo. Efésios, capítulo 3, versículo número 4. Efésios 3, 4. Anote na sua Bíblia. Depois vai ficar à disposição esse áudio que nós estamos aqui. Efésios, capítulo 3, versículo 4. Quando lerdes o que escrevo, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Bom, parou aí. Mistério. Ah, Deus vai revelar mistério, mistério, mistério. Deus pode. Mas não é um mistério específico, particular para você, para que você detenha a revelação e se ensoberbeça individualmente ou como denominação. Porque tem muitos... Ah, Deus me revelou o mistério. Assim está ótimo. Se você parar aí, acabou, né? O que significa a palavra mistério? Vamos lá. Pelos versículos anteriores, os versículos que se seguem, os posteriores, nós vamos entender e verificar que mistério está se aplicando o quê? A participação dos não-judeus nos benefícios da graça do Evangelho. Então encontra-se a mesma palavra em sentido diferente em outras passagens. Então, sendo necessário em cada caso o contexto para determinar o significado exato da palavra. Você entendeu? Mistério. Mas que mistério é esse que ele está falando? Só lê os versículos anteriores e os posteriores, que está falando de mistério. Qual é o mistério? É que os gentios também são participantes da graça. São alvos do amor do Senhor e do Evangelho. Só que as pessoas não fazem isso. Não fazem isso. Usam para o seu bel prazer. Fora as aplicabilidades que foram dadas nessa... Ou seja, costura daqui, fala daqui, falou e não disse nada. Os irmãos que acompanharam, que conseguiram ouvir, pastor, não consegui. Aí usa, vai para Jeremias, fora do contexto, cisternas rotas. Aí, usando aqui filosofia e teologia é boa, mas é obra criadora, dizendo que as demais denominações fazem parte de um conjunto que tem filosofia e teologia, mas é obra criadora, não salva. Você está entendendo? Dizendo que as demais denominações evangélicas, sérias, bibliocêntricas e cristocêntricas, têm teologia. Só que a teologia, segundo a explicação falsa, sofista, é da obra criadora. Então ele está dando a distinção obra criadora e obra redentora. Nós temos a obra redentora, então só nós. É só nós. Porque nós temos o quê? A revelação. Você começou a entender onde eles sempre estão querendo chegar? O título da mensagem mudou, mas converge para a mesma coisa. Eu sou, aqui é salvação, o resto é primo, aqui não tem jeito, o mundo não conhece, o mundo não sabe. Isso é síndrome luciferiana, soberba, arrogância, altivez, usurpador da graça do Senhor Jesus. Ok? E o que é dito? Sem luz, sem revelação, não tem vida. Agora eu pergunto, quem tem a revelação? Quem? Aí começam a usar outras personagens. Saulo no caminho de Damasco. Quem colocou Saulo no caminho de Damasco? A teologia de Gamaliel. Alegoria sem aplicabilidade, não há explicação para isso, não se aplica aqui nunca. Isso é uma alegoria maldosa, dolosa. Saulo estava na teologia, então estava só na obra criadora. Olha que alegoria terrível. Você vai além, vai. Caminho de Damasco é a teologia de Gamaliel, mas a revelação coloca no caminho do céu. Você está entendendo para onde ele quis chegar? As pessoas estão fazendo pior. Já tem outras. Eu não vou me parar para fazer isso. Quem quiser depois ouvir, entender e acreditar na palavra de Deus, use Cristo na palavra de Deus. Não acredita em mim, não. Aí é feito uma, a palavra pode ser comida nua e crua? Ué, peguei o rolo da tua palavra e as comi. Eu posso aqui inventar um monte de alegoria para refutar, mas não quero refutar com a alegoria. Refuto com a palavra, porque está escrito. Você vence com a palavra, está escrito. Jesus disse, está escrito. Jesus não falou, não, aquele pão representa eu na eternidade, Satanás. Não, aquele pão representa que estava no forno. Aquele pão, não, está escrito que nem só de pão vive homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não precisou revelar, não, ele é a palavra. Pedro, quando pregou em Atos capítulo 2, depois da descida do Pentecostes, descida onde os irmãos foram revestidos do Espírito Santo de Deus para testemunhar com coragem, com ousadia e com intrepidez, para anunciar o Evangelho. Aí vem essa historinha, essas palavrinhas para aprender e amar. Pode comer a palavra nua e crua? Pode? Não, tem que botar no forno. Quem bota no forno somos nós. Nós que preparamos, nós que revelamos e damos para você. Tudo mentira. A palavra tem que ser revelada porque eles não se submetem a Deus. Eu digo para você, não estão como Noé, fazendo a embarcação conforme as diretrizes e normas estabelecidas pela palavra de Deus. E cuidado, quando a trombeta tocar, a arca não vai flutuar, vai estar cheio de buraco e vai a pique. Claro que não tem arca, no caso, é ficar para trás, onde haverá pranto e ranger de dentes. Aí é dito, Quem não tem revelação, escolhe o que comer da palavra. Que, olha que absurdo! Olha que absurdo, que loucura! Quem não tem revelação, escolhe o que comer da palavra. Não tem que escolher comer da palavra, pelo contrário. O que estão fazendo? Estão preparando outro alimento que não é a palavra de Deus. São ervas daninhas. É morte na panela. Que absurdo! Mudaram agora o nome. Mudaram o nome. Porque já ficou cansativo, cansativo, cansativo. Botaram o nome da instituição Obra como o Deus. E agora é a palavra revelada. Agora é a palavra revelada. Então, a estratégia, mais uma vez, é o quê? Inculcar que a palavra que sai da boca deles é revelação, ou seja, a palavra que sai da boca deles é redentora, e a dos outros é a palavra de teologia criadora que não salva. É simplesmente isso, como sempre foi feito. Só mudou o tema, e vão vir outros, porque vão além e ficam aquém da Bíblia. Isso é o vírus da arrogância, pretensão, e a gente não pode, não quero ser repetitivo. Então, o discurso na essência, ele não muda, só a maneira de enganar, só a maneira de enganar. Mudou a mensagem e vai batendo essa tecla. Olha a arrogância, o mundo não sabe, não conhece, ninguém tem, nós temos. Preciso dizer alguma coisa a mais? Precisa dizer alguma coisa a mais? Precisa. Só um remedinho. Em Atos 4:29, ousadia e intrepidez para proclamar a palavra de Deus virou palavra revelada. Onde é que está isso? Nós falamos no primeiro ato aqui dessa, digamos, refutação sobre as heresias, os embutes, os sofismas. A simples exposição da tua palavra dá luz e dá entendimento. Então, se eles vão além, se disser aqui que a pedra é Jesus, se disser aqui que o plástico é Jesus, se disser aqui que o cume lá é Jesus, que a água é Jesus, que a jaca é Jesus, tudo pode. É só você procurar interpretações alegóricas, que uma interpretação bíblica vai dar centenas de mensagens espúrias, falsas. Atos 4:29 está escrito o quê? Vamos ler a palavra do Senhor. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eu fico imaginando falar, proclamar. Lembra-se que eu usei aqui na semana passada o querigma? Eu dei uma breve palavra sobre o que é querigma. É uma palavra que significa proclamação. Querix é o mensageiro, o que traz a boa notícia. A boa notícia é o evangelho. Ok? Então, eu sou um profeta. Eu sou um profeta no sentido de proclamador, querigmático, de anunciador do evangelho. Do evangelho. Então, mensagem é proclamação do evangelho. Dá-nos ousadia, poder. Para quê? Para ser querigmático, para proclamar o evangelho. Você está entendendo? É exatamente isso. Exatamente isso. Por onde você andar, você é um proclamador do evangelho. Um proclamador do evangelho. Aquilo que se anuncia. Então, o simples anúncio da tua palavra, na graça, na unção do Espírito Santo de Deus, dá luz e dá entendimento. Então, eu anuncio a palavra de Deus. Era muito comum naqueles dias, onde não havia todos esses meios de comunicação que nós temos hoje e fazemos uso dele hoje para a glória de Deus, para informar, dar notícias relevantes ao maior número de pessoas possível. Então colocava-se lugares, pessoas em lugares movimentados com toda a força de suas cordas vocais. Essas pessoas anunciavam aquilo que lhes fora ordenado. E nós temos uma ordem. Ide, ide, pregai, proclamai o quê? O evangelho. Então dá-nos agora, Senhor, olha as suas ameaças e concede aos teus servos ousadia, capacidade, poder, unção para proclamar o evangelho. É óbvio que essa mensagem que está na internet é uma pessoa representa uma denominação. Mas existem dezenas e centenas de denominações que usam dessas e outras armas que precisam ser refutadas. O tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. Está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Porque onde andardes, anunciai que o reino está próximo. Onde andar, anunciai, proclamai, querigma. Olha o que é que Paulo diz. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que é que eu recebi? Que Cristo morreu por nossos pecados, como? Segundo a minha revelação? Segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que se ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. 1 Coríntios 15, versículo de 3 a 5. Você entendeu? Segundo as Escrituras. Se é segundo as Escrituras, eu tenho que proclamar as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome pregasse querigma. Lucas 24, 46 e 47. Prestou atenção? Vamos ler. Deixa eu ver se a referência está correta. Lucas, capítulo 24. Deixa eu ver se é isso mesmo. E diz, eis que está escrito. Está escrito. Fazendo referência o quê? A palavra de Deus, ou seja, Torá, Pentateuco, profetas e salmos. Está escrito, o Jesus Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. Está escrito, está estabelecido. E em seu nome, é no nome de Jesus, é em seu nome, pregará o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em seu nome pregará. Anunciará, vai expor, vai trazer conhecimento pelas escrituras. Não tem mistério isso, só que as pessoas complicam. A gente só tem a dizer, volta logo Jesus. Que situação difícil, complicada. Então dá-nos intrepidez para pregar o evangelho. Agora, pregar o evangelho não é fácil não. Por quê? Porque mudam a palavra. Primeiro, os são covardes. Se pregar o evangelho, às vezes perde cargo, perde promoção. Você pregar o evangelho, tem que viver o evangelho. Aí você não tem que se comunar com corrupção, suborno. Tem que condenar o pecado, tem que odiar o pecado. Seja com quem, se o pecado tiver com um parente próximo, você tem que odiar o pecado. O pecado tem que ser odiado, seja em quem tiver. Só que por isso que pregar o evangelho é difícil, aí tem que mudar. Aí muda, dá uma transformada, dá uma mudada para fazer massagem naqueles que são importantes, da socialite, para não trazer a igreja vazia e para enganar as pessoas. Então, intrepidez e ousadia virou agora a palavra revelada. Onde é que está escrito isso? Por quê? Só porque querem assim. Pior, alegoria é mudar o evangelho. E mudar o evangelho é heresia. 2 Pedro 2, de 1 a 3. Mudar o evangelho é heresia. O que está escrito? Pedro e João disseram: não temos ouro nem prata. Olha a analogia que é feita. Nós não temos obra criadora, temos obra redentora. Que alegoria. Ah, Jesus, me ajuda, Senhor. Me dá para eu tomar um remédio aqui, peraí. Olha a alegoria que é feita. Pedro e João, não temos ouro nem prata. Não temos coisas fúteis, vãs, coisas desse mundo. Não tenho tesouro, não tenho... Não, mas o que foi feita na analogia aqui é dolosamente, fraudulentamente. Não temos obra criadora, que é a teologia. Temos obra redentora, que é a palavra revelada. Olha só. Que absurdo. Que absurdo. E o que que Pedro disse? Em nome de Jesus, vai. Outra coisa, aí já refuta. Olha, pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, levanta. Temos Jesus. São tantos outros argumentos sem embasamento bíblico. E fica, a gente fica triste. Sabe por quê? Porque vemos tantas pessoas honestas, cada vez mais emaranhadas, cada vez mais presas a um sistema. É um sistema. Isso é dito, é falado para prender, não é para libertar. É uma tendência. E o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar o Senhor, conhecer a palavra e ser um proclamador da palavra na direção do Espírito Santo de Deus que me foi dado e habita em mim. Você não pode entender a Bíblia de outra maneira. Como dizem, além da letra, a pseudo da palavra revelada. Aí qual é o discurso, qual é a pergunta-chave? Qual é a pergunta-chave? Tem revelação? Tem revelação? Mensageiros de Satanás, fraudulentos. Fraudulentos. Veja que, de uma forma muito clara, está sendo dito que eles, ou grupo, têm a luz. Fora deles não há outro. Eu, mais uma vez, aqui reitero, é roubar, tirar, subtrair, usurpar, apoderar-se, é adquirir por fraude, é possuir ilegitimamente. A glória de Jesus. Embora eu acredito que alguns que vivem a ouvir as mensagens extrabíblicas, e muitos estão ouvindo, preciso tocar a trombeta, proclamando o verdadeiro evangelho, proclamando o verdadeiro evangelho. Logo depois, existe também o áudio, está lá, todo mundo está circulando por aí, aparecem, né, os, entre aspas, profetas de plantão, para quê? Pensando que estão sendo usados por Deus para validar algo extra-bíblico. Você imagina se o Espírito Santo vai usar algo que está contra a palavra dele. Aí veio uma revelação. Olha, isso é lindo, é isso mesmo. Aí veio um pseudo-dom. Diz que as revelações, todas as ações, só acontecem num ambiente de luz. E onde é o ambiente de luz? Eu pergunto, onde é? Que ambiente de luz é esse? Você é capaz de decifrar esse enigma? É lá. A palavra só tem efeito quando está dentro do ambiente que Deus criou. Olha aí. A palavra só tem efeito quando está dentro de um ambiente que Deus criou. Foi algo que foi revelado lá. Para validar o quê? É o que acontece sempre. Pseudos-dons, sofistas, para amarrar. Para amarrar. A palavra só tem efeito quando está dentro do ambiente que Deus criou. Que ambiente é esse? É a sua denominação. Você entendeu onde eles sempre querem chegar? Exclusivismo, sectarismo, deter. Deter a revelação. Lembram-se? Um assunto escarlata, é mescla, é ato e processo, e agora vem com mais uma mensagem, mas com o mesmo sentido. Amarrar, prender. Ah, Senhor. Aí vem outra coisa. Aí depois vem mais. Dizendo outra pessoa do mesmo grupo. A revelação é razão de Deus e na obra criadora a razão está na inteligência do homem. Mas na obra redentora a razão é a revelação de Deus. Nunca ouvi explicações tão esdrúxulas. Nunca vi explicações tão esdrúxulas. As ações da palavra só acontecem só neste ambiente de luz. Que situação difícil. Você conseguiu entender onde sempre vão querer chegar? O vírus da arrogância, como eu já disse aqui, repito, o que estão sendo feito? Estão se fazendo. Não há outro fora deles. Roubar está se apoderando, adquirindo com fraude, é possuir ilegitimamente aquilo que não lhe pertence, ou seja, a graça, eu estou, eu tenho, eu detenho, só aqui tem, o mundo não tem, o mundo não tem. Então botou todo mundo num saco de lixo, aí depois quando é inquirido, não, mas Deus pode usar de misericórdia. Para trás de mim, Satanás. Sejamos honestos, simplesmente honestos. Amanhã nós vamos não mais falar sobre a mensagem, mas falar sobre a interpretação bíblica, o que é hermenêutica, o que é exegese, para que você não seja enganado. Antes crescei na graça e no conhecimento. Eu sugiro a você que você ouça e assista a mensagem de sábado, mensagem de sexta-feira, e a mensagem de ontem, na tabernáculo, que antes cresça na graça e no conhecimento de Deus. Antes cresça na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Que o Senhor nos livre do falso evangelho, do fermento dos fariseus.